Mário Coelho, 26 anos, é ele o artista revelação da segunda edição do Prémio AJAS Teatro Nacional Dona Maria, o prémio que distingue jovens artistas emergentes. Ator, encenador, dramaturgo e produtor dos próprios espetáculos, Mário Coelho movimenta-se pelos palcos com o coração a bater pela paixão de sempre, o cinema que via desde pequeno às escondidas do pai. Não for este momento de pandemia e o pai estaria aqui também, mas recebeu entretanto a chamada para a vacina, há prioridades. Estamos a gravar na véspera do programa Ir para o Ar e improvisámos para um outro teste de ADN, o chamamento da arte. Vai daí, o Mário faz-se acompanhar de uma amiga, atriz também, Cléo Tavares, que é na verdade uma irmã.
Sim. Cléo Diara.
Pois é, mas é que é de Diara nos sítios e Tavares no outro. E essa era uma das questões que eu tinha para colocar mais adiante. Perceber porque é que a Cléo é Cléo isto e Cléo aquilo, consoante as circunstâncias.
Fiz a mudança de nome. Um mês ou dois que eu fiz a mudança de nome, tirei o Tavares e apropriei-me do Diara.
E já agora porquê?
Porque tem a ver com um caminho, uma jornada que eu tenho feito e queria um nome que fosse africano. E andando para trás, na minha família, não conseguia. Encontrei Sousa, Silva, Guiar, Carvalho, mas nenhum nome que eu considerasse africano ou ancestral. Queria a minha parte africana. E então, numa pesquisa da internet, encontrei Diara. E o significado é presente.
Diara. Cléo Diara.
Exatamente.
Os meus daqui. Amigos, todos erram o nome. Nenhum acerta. Nenhum.
Estamos a abraçar o Diara.
Nenhum. Todos tentam imenso. Ai, amiga, desculpa, estamos a habituar-nos. Eu levo o vosso tempo, mas esforcem-se.
Eu há entrevistas em que já disse Tavares e depois Diara, então há pessoas que devem pensar que são duas pessoas diferentes, porque eu estou sempre a mudar. De dois em dois minutos vou mudando.
Aqui não. Aqui exato. Doravante
aqui
é
mantemos.
Cléo Diara. Não me enganei. Mário Coelho. Voltemos ao Mário Coelho. Antes de mais, perguntar-lhe onde é que está a lágrima de cristal?
Boa pergunta.
Que recebeu passada sexta-feira.
Houve um pequeno acidente porque descolou-se a lágrima, porque aquilo vem dentro de uma caixa de madeira com vidro e vem suspensa e descolou-se durante o meu discurso, então foi para arranjar, mas amanhã já vou ter o prémio. Amanhã vão lá entregar a casa.
E vai para onde esse prémio?
Eu tenho uma caixa, que eu costumo dizer que é a caixa das coisas mais importantes para mim, que são cartas, textos antigos que já escrevi, fotografias de família, e vai estar em cima dessa caixa.
Ora bem, esses textos vão estar na caixa, mas no cimo da caixa, os seus amigos, quem for à sua casa, vai poder ver a sua lágrima.
Ver a lágrima.
A sua primeira lágrima.
Exato, a primeira lágrima de sempre.
Cléo, foi uma surpresa este prémio aqui atribuído ao Mário Coelho. Vocês conhecem-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, estou correta?
Sim. Mesmo antes de entrarmos, aliás, foi durante as provas e nós precisávamos de alguém para fazer um diálogo, para fazer um exercício em conjunto. Já não é, mas acho que fui eu, não foi? Eu entrei em contacto com a Cléo e ensaiámos para fazer as provas juntos e depois ficámos na mesma turma e tem sido um percurso sempre bastante próximos nesse sentido.
E o que é que vos tem aproximado?
Eu acredito que há encontros que têm que ser e acredito que o Mário é um encontro que tinha que ser na minha vida. Para mim é um pilar, toda a gente da minha vida sabe, mas acho que nos aproximou foi a forma também como olhamos a vida. Termos discussões sobre sociedade onde vivemos, de queremos questionar, foi isso que nos aproximou. Eu costumo dizer que o Mário é um amigo que eu não preciso explicar a minha existência como mulher negra. Isso é um grande privilégio para mim. Não me ter que explicar, ter uma pessoa que consegue me ver e sentir esse conforto, para mim é um presente de vida. E respondendo à sua pergunta, não fiquei surpresa, porque acompanho o Mário desde o início, prémio super merecido, e não falo como amiga, falo como uma espectadora do seu trabalho, como espectadora da sua vida, da forma como ele pensa a arte. Então, para mim, ele ter recebido esse prémio é como se fizesse justiça pelo percurso que ele tem feito e pelas suas lutas, porque nada caiu do céu. Tudo o que ele conseguiu foi obra do seu esforço. Desde os dossiês de produção que ele aprendeu a fazer, dos concursos, de acreditar nos amigos e nos colegas, de querer levar-nos com ele na sua jornada, para mim não foi uma surpresa. Foi o universo a fazer Justiça.
Provando que é possível respirar debaixo d'água.
Sim, sim, sem dúvida. Aliás,
para ir ao nome da sua primeira criação.
Sim, sim, sim. E a Cleo foi bastante importante nessa primeira criação por vários motivos. Foi o primeiro texto que eu escrevi. Inicialmente a minha ideia não era ser eu a encenar. O que eu senti era que na escola havia muitos colegas e nós éramos quase uns 50. Eram quase 30 pessoas por turma. Estávamos divididos em duas turmas. E eu sentia que havia muitas pessoas que não eram verdadeiramente olhadas, que eu sentia que o trabalho um a um não era feito. Era algo que verdadeiramente me deixava muito ansioso, que era esta vontade de ver aquelas pessoas a crescer, de ver aquelas pessoas a trabalhar, de ver aquelas pessoas a serem encaradas na sua individualidade enquanto artistas, enquanto pessoas. E eu escrevi esse texto e na altura a única figura que para mim era mesmo totalmente dedicada a alguém era uma figura que se chamava P2, era o nome da personagem, que foi escrito mesmo para a Cleo e que era mesmo assim um presente que eu lhe queria oferecer, porque era mesmo uma coisa que eu sentia que só ela é que podia dizer aquelas palavras e podia estar naquele projeto. Eu acho que ainda não me via como a pessoa que pudesse ser responsável por uma equipa, ou seja, de levar aquele projeto em frente.
E é que idade tinha o Mário, exatamente?
Tinha 20. E acho que era mesmo uma questão de assumir essa posição, de assumir também esse cargo, de acreditar que eu conseguia levar isso para a frente.
E contar a história que tu querias contar.
Sim, e contar a história que eu queria,
que
exatamente.
Contar porque a encenação já estava na tua cabeça.
Sim.
Tiveste coragem de assumir esse desejo de ir adiante.
Mas sabes que nisso foi mesmo de... Nós já tivemos esta conversa, mas foi mesmo determinante tu estares presente, porque eu sentia que o facto de tu me conheceres tão bem e respeitares as minhas ideias, por mais loucas que pudessem ser, fazia com que eu acreditasse nelas. Ou seja, era do elenco, era a pessoa que talvez me conhecesse melhor e que verdadeiramente existia esse apoio, que é uma coisa que ainda hoje se mantém. Mas foi assim que foi feito esse primeiro espetáculo. Mas eu diria que só no ano seguinte, quando foi na minha segunda criação, é que ficou mesmo assente que para mim, em teatro, era essencialmente enquanto criador que eu queria fazer o meu percurso.
Para com isso, pá. Deixa-te deixar. Mas tu és incrível enquanto ator também. Já. Oh, não vamos ter as nossas discussões agora aqui.
Agora vamos aqui a discutir.
A verdade é que neste percurso, não é um longo percurso, passaram 6 anos.
Uhum. Sim, sim,
desde,
sim.
Desde essa primeira criação, tem sido mais como encenador. O que é que leva a Cleo a sublinhar e a evidenciar as características do Mário Coelho como ator? O que é que o faz fugir desse papel? É porque ainda não sente crescido o suficiente?
Não sinto. Sinto sem dúvida. Eu acho que verdadeiramente é uma questão que eu acho que criei e às vezes não consigo identificar porquê. Eu lá está, comecei como ator e embora não tenha um percurso muito extenso, lembro que nas primeiras vezes que trabalhava sofria muito como ator. Sofria muito de uma ansiedade constante, de sentir que não conseguia. Tinha certos padrões e certos objetivos de coisas para onde eu queria caminhar e onde queria chegar, que sentia que não... ficavam sempre aquém, porque acho que é inevitável, não é? Acho que isso irá sempre acontecer.
Mas isso é bom.
Não, sim. Eu só aceitei e aprendi a aceitar a falha quando comecei a encenar e quando comecei a ver o teatro como uma máquina muito maior do que, às vezes, como ator, eu não conseguia tanto ter essa visão. E aí vi que, verdadeiramente, embora seja uma
porque
peça...
Porque o ator está no centro do mundo, não é?
Pois,
ele é o seu próprio
pois,
mundo.
Pois, e não deixava de ser uma questão um pouco egocêntrica da minha parte. Ou seja, eu, enquanto intérprete, sou uma peça fulcral, mas sou uma peça de uma máquina que move tudo isto. E é bebermos e seguirmos essa máquina que faz com que a coisa aconteça. Eu só, em encenar, é que consegui essa clarificação. E eu sinto que agora, como ator,
essa
também...
panorâmica.
Exatamente. Eu só procuro celebrar a minha individualidade e eu digo sempre que eu não quero ser nada
a sua
mais.
E a dos outros, porque
exatamente.
Faz questão de ir referindo que é isso que procura também
sim.
nos que trabalham consigo.
Exatamente.
Escrever para aquela pessoa, eu ia dizer explorar, mas explorar não é, explorar no bom sentido
sim,
características daquela pessoa e a individualidade daquela pessoa.
Exatamente.
E levar isso para cima do palco.
Trabalhar mesmo com a pessoa, ou seja, não com ideias daquilo que eu quero que a pessoa seja ou que acho que a pessoa possa ser, mas com a pessoa, com o que é que este indivíduo, este artista tem para oferecer, como é que ele se debruça perante estas questões que podem ser colocadas por alguém e às vezes acho que é essa a problemática do ator, é que estamos sempre a povoar universos diferentes, ou seja, estamos sempre a ser convidados para habitar, quer seja em cinema, em teatro, em televisão, propostas que surgem de outra pessoa, alguém escreveu aquele texto ou alguém decidiu encenar isto ou alguém iniciou este projeto
do e ato... muitas vezes papéis esses que já foram interpretados por outros atores e outras atrizes, não é?
Sim. E acho que é mesmo a ideia do ator começar a ser considerado um autor. Porque nós falamos muito de autores e às vezes pensamos, por exemplo, em encenadores, realizadores, argumentistas, dramaturgos, e o ator às vezes parece que é colocado um pouco na base da pirâmide. E o ator é um autor. O ator apropria-se de palavras que não são dele. O ator habita universos para os quais é convidado, mas também coloca o seu universo. E eu acho que é isso que eu sinto, essa necessidade é do ator ter a permissão para poder
ser autor.
Porque só assim faz sentido ter o seu universo lá, ter as suas questões. E isso tudo só faz com que o projeto melhore e avance, porque sai da caixa una. Sai de mim e passa a ser desta massa. E eu acho que isso é que eram as questões que eu depois percebi que eu, como ator, era a minha frustração. Era sentir que nem sempre conseguia encontrar esse lugar. Então agora já não consigo separar, enquanto ator, enquanto ensinador, dramaturgo, para mim as questões e a minha pesquisa é exatamente a mesma. E é só isso, é só trabalhar em liberdade, em harmonia e mais amor e mais humanidade. Para mim, se perde humanidade, perde-se tudo.
Deixe-me perceber, Mário, como é que escreve para si próprio?
Os textos são muito pessoais, por isso eu inevitavelmente sinto sempre que estou presente naquelas folhas. Quando escrevo para mim é engraçado, porque as únicas duas vezes que eu entrei em espetáculos meus, que foi o I'm So Excited e o Fuck Me Gently, inicialmente não era para ter sido eu. O primeiro I'm So Excited era um monólogo, e depois eu quis colocar o desafio, pela natureza do espetáculo, de também estar em cena, e acabei por tornar aquilo um dueto. E o Fuck Me Gently também foi exatamente a mesma ideia, era também por ser um encenador de espetáculo, também estar enquanto encenador dentro da ficção, brincar um pouco com essa ideia. Mas para mim, por norma, quando escrevo, não penso em vir a habitar os espetáculos. Gosto de estar o mais possível de fora, a observar. Mas lá está, mas é uma gestão muito curiosa, o estar dentro, estando fora. Como eu gosto muito de um trabalho que esteja centrado no presente, esta ideia de eu estar no presente a criar com a pessoa, e a pessoa, como está comigo e como também sou um encenador, sentir também uma outra liberdade para poder então jogar verdadeiramente, porque às vezes temos aquela coisa que às vezes me acontece, que é quando eu sei que o encenador está a ver de fora, existe um pouco aquele pudor de escolar. Ok, agora tenho medo de dizer alguma coisa que possa não caber para a ideia do que ele ou ela quer, deixa cá ver. E eu acho que estando em cena e estando a promover também essa mudança faz com que as peças do jogo estejam sempre a mover-se e exista um trabalho que é mesmo muito centrado no presente. Julgo eu que posso vir a ter esse efeito, mas pronto.
O mesmo espetáculo é diferente todas as noites. Essa é uma das magias do teatro, não é? Um dos encantos
mesmo ao teatro.
Do teatro e só do teatro.
E abraçar a forma como hoje eu estou também vai afetar a forma como eu estou contigo, como eu me debruço perante as questões que estão a ser debatidas neste espetáculo, e jogarmos com isso e utilizarmos e bebermos isso, sendo que obviamente estamos inseridos num contexto e existe um caminho que é feito, mas não sei, isso interessa-me.
Porque nós não estamos sempre da mesma maneira. E para mim também, enquanto atriz, e sei que tu pensas o mesmo, não me interessa fazer sempre a mesma coisa, porque eu vou-me aborrecer, vou morrer de tédio. Tenho que estar sempre nessa procura, nessa busca. Eu tenho que me surpreender para conseguir surpreender o público. Porque se eu não estou nessa procura, se eu não estou nesse presente, se eu não estou a reciclar aquilo que estou a fazer, é um corpo que para mim não está morto, mas não existe. Sim, está ausente, não está a conectar-se com aquilo. O teatro e a contracena é energia, e nós temos que ver o outro e ouvir o outro, porque a forma como o outro vai falar connosco, nós já temos a nossa resposta. E é só uma questão de estar presente, de escutar, que é super complexo, porque tens muitas coisas. Às vezes tens inseguranças, tens ansiedades, ou porque este ou aquele foi ver. Mas o lugar, a minha procura é... E é tu?
Sim.
Parecemos siameses a falar, mas porque realmente achamos a mesma coisa, é de tentar sempre estar no presente e também escutar, aceitar. Estou nervosa, estou ansiosa, se calhar não vou responder da mesma maneira porque eu estou a sentir coisas no meu corpo. Então isso afeta de alguma forma. E para mim isto é que é vida. E termos também a possibilidade de poder discutir guiões, argumentos, porque muitas vezes também temos medo de discutir ou de falar que uma ideia não é assim tão interessante ou que não estou a sentir uma vontade a fazer. E trabalhar com o Mário, também pela proximidade, e tenho tido o privilégio de, com outras pessoas também, darem-me essa abertura, de poder discutir e de poder dar a minha opinião, porque eu existo e ele também existe. Quando eu estou em palco, quando eu começo a trabalhar, eu coloco-me naquilo. Se coloco-me, coloco-me com o meu pensamento, com a minha vivência. E só assim é que eu posso absorver aquilo que me vai ser dado.
E não, acrescentar.
Não, totalmente. E partimos do pressuposto, é não separar o teatro da vida, porque eu saio de casa e eu não sei como é que vai ser o meu dia. Ou seja, eu sei que entre estas horas vou estar supostamente a trabalhar aqui, depois vou estar com aquela pessoa, mas há tantos acontecimentos, há tantas chamadas que podem acontecer. Nós não podemos dizer que sabemos o que é o nosso futuro. Uhum. E se nós partimos do pressuposto que no teatro é igualmente uma continuação lógica da vida, que é eu, mesmo sabendo o espetáculo que estou a trabalhar, eu não sei como é que vai ser hoje, é só trabalhar com isso e aí eu responder verdadeiramente ao que me está a acontecer neste momento.
A ideia de que o instante é sempre um instante decisivo.
Sim, sim.
Pode nos levar para a esquerda, para a direita, pode nos levar.
Atualizar. Porque às vezes a cena que tu fizeste no dia anterior pode não estar a resultar no dia. E se tu não estás atenta para perceber que uma cena está a cair, perdes o público, perdes os teus colegas. Então o Luca dizia sempre, nosso professor. Presente, tens de estar aqui
muda,
no agora.
Muda.
Mas é complexo, não é uma coisa. Claro. Estamos aqui a falar daquilo como nós vemos o teatro, sim, da forma como sentimos a palpitação. Não quer dizer que todos os dias adorava, adorava todos os dias super presente lá.
Exato.
E às vezes não estás, mas esse é o objetivo. Para mim é claro o caminho que eu quero fazer e como é que funciona enquanto atriz.
Então antes dos palcos, quando é que cada um de vocês descobriu que era, pelo mundo das artes, o vosso mundo?
Estou desde sempre, desde os quatro anos.
Eu fui um pouco cedo, sim. Foi aquilo que disse ainda no início, era quando... Eu já devia estar a dormir e eu ia ver filmes na SIC ou na TVI que davam à noite e ficava fascinado com ver as imagens a moverem-se. Era uma coisa que tinha
a ideia
mesmo
de colar imagens, não é?
Era muito isso. Era de repente ver a sucessão de imagens. E eu lembro particularmente do Beleza Americana. Lembro-me de ter 4 anos e estar a ver na televisão e obviamente eu não conseguia perceber o alcance daquilo que estava a ver. E a minha mãe não queria que eu visse o Beleza Americana, que eu lembro que eu adorava a imagem da barriga com a mão e a rosa do cartaz. Sim. Eu adorava e a minha não, isso não é filme para a tua idade. Eu lembro de estar a ver uma sucessão de coisas a acontecer e eu pensava, isto interessa-me tanto, mas eu não sei porquê. E depois a minha irmã fazia uma coleção da revista Bravo e eu lembro-me que quando eu tinha uns 7 ou 8 anos foi feita uma entrevista à Filomena Cautela, que na altura estava com Os Morangos com Açúcar, a primeira temporada, e ela dizia que queria estudar no conservatório. E eu lembro de pensar assim, mano, o que é isto de conservatório? Ela explicou, é uma escola de onde se estuda teatro e cinema. E eu queria ir para o conservatório. Então de repente eu dizia à tua gente que queria ir para o conservatório sem saber ao certo o que era, mas sabia que era por ali que queria estar. E depois acabou por ir centrar-se mais no teatro, mas inicialmente era muito no cinema que eu via o meu percurso a acontecer inicialmente.
Sendo que o Mário defende que as duas linguagens se cruzem, não é?
Sim, tem sido um pouco, pelo menos, esse trabalho que tem que misturar as duas linguagens, que não são assim tão distintas, porque a base e a pesquisa é um pouco a mesma. Depois é mais artifícios ou formalidades ou as abordagens, porque são linguagens diferentes no sentido em que cinema é uma coisa, lá está, foi aquilo que falámos, o teatro promove essa mudança todos os dias, porque todos os dias está sempre a ser presente e está sempre no presente.
Sim, o filme fica fechado,
exatamente.
Parado não, mas é como se fosse parado na tela, não é? Todas as noites vamos ver aquele filme, a mesma sequência, as mesmas cenas, o mesmo sorriso, tudo.
Sim.
E no teatro logo se vê.
Exato.
A Cleo vem para Portugal com 10 anos?
Sim.
É cabo-verdiana?
Sou.
E?
Eu lembro-me de querer sempre dançar e estar nas festas e estar no palco. Gostava de, sempre que havia festas da escola, eu queria participar. Mas, para mim, ser atriz era um sonho distante. Era algo que eu não via bem, não sabia onde ir, não sabia como procurar. E fui estudar para o Isqueté. Finanças e Contabilidade.
Tem tudo a ver.
Super próximos.
E depois lá conheci um grupo amador, o Me Escutem, e fui para lá, passado 2 anos de estar no Isqueté. E eu estava muito deprimida de estar a estudar finanças e só ia ao Isqueté para fazer teatro. E pensei, ok, vou-me candidatar, não vou entrar. Toda a gente dizia assim, tu não fizeste teatro, não vais conseguir entrar, porque é uma escola super concorrida, não tens experiência, não vais. E foi que se deu.
É verdade. Eu acho que nós dois, quando soubemos que entrámos, pensámos, a sério, já? Porque nós tínhamos falado muito da ideia de qualquer coisa tirarmos o ano, tentarmos investir um pouco mais em teatro e voltarmos a tentar no ano seguinte.
Porque os dois não tínhamos experiência, só tínhamos a vontade de fazer. E de repente entrei e foi muito bonito. Porque amigos de secundário, amigos do básico, amigos de infância, todos a dizerem, finalmente! Finalmente! uau, sempre quis isso realmente.
Uhum.
Reprimiu isso?
Sim, completamente, mas lembro-me de sempre querer e querer muito, mas queria muito. Mas para mim, eu não sabia onde ir. Não ia ao teatro. A paixão chegava-me através das novelas e dos filmes. Não, eu dizia sempre aos meus amigos, quando eu ia ao cinema e a tela abria, eu olhava para eles, mesmo ainda sem candidatar-me, dizia, um dia eu vou estar numa tela. Mas eu dizia isso só de um sonho, daquele momento de poder sonhar aqueles segundos. Por isso que eu digo, a vida encarrega-se de nos encaminhar para onde temos que ir. Eu precisei ir para o Esqueté, sentir-me deslocada, para ter coragem para candidatar-me ao conservatório. Uhum. Porque senão nunca iria acontecer. Eu tive que fazer esse percurso. E durante muito tempo culpei-me, porque entrei aos 25 anos. Eu estou a entrar muito tarde. Os meus colegas já fazem isso há muito tempo. Já tenho uma estaleca. Estou a começar aos 25 anos. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou ter trabalho? E eu terminei a escola a achar que eu não ia conseguir ter trabalho como atriz. Eu pensei, não vou. Mas o Mário sempre, o Mário é que leva com as minhas dúvidas, que é tipo, opa, estou farta disto, mas eu não vou.
Andamos sempre em questionamento, não é tão duro nesse sentido. Mas era um passo muito lógico. Eu lembro quando conheci a Cléo e nós ensaiámos no Isqueté, porque nós encontrámos e ensaiámos para as provas na escola no Isqueté, e para mim era super lógico ela ter
o Isqueté
teatro.
Sempre serviu para alguma
coisa. Sim. Ensaiámos cá fora, no exterior, pessoas a passar e nós a ensaiar. Mas eu lembro-me de... foi a primeira pessoa que me ensinou, porque ela criou toda uma encenação. Tu lembras-te?
Lembro.
Nós levámos cenário para as provas. Não era só um diálogo, nós era um diálogo.
Lembro.
Nós tivemos 3 minutos a montar o estaminé e eu lembro das pessoas estarem, se demora muito tempo, uvas, porque as uvas simbolizavam uma coisa. Foi, eu lembro-me que deu para pensar assim, uau, esta, ela sabe tanto e ela fala tão bem, porque nós mais do que ensaiar conversávamos muito. E eu lembro de, pelas conversas da Cléo, para mim era super lógico ela vir a entrar e ter que fazer aquilo.
Mas é essa alegria que vocês manifestaram agora aqui por breves instantes, essa forma, essa gargalhada, esse sorriso, essa descontração, que é uma coisa séria, e esse brincar, que é fundamental na arte de criar.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo muito o teatro quase como um jardim de infância. Aquela coisa quando as crianças estão a brincar e estão super no presente e pegam, por exemplo, num tijolo e dizem que isto é uma espada, e no cimo daqueles escorregas está um dragão. A vida acaba por nos tirar um pouco esse lado, ou seja, quando nos tornamos adultos também tem a coisa de pagar contas, de repente também temos esta ideia de ter que criar um percurso, também aquelas ideias de sociedade do que é que numa certa idade eu devo ter que atingir, ou seja, tirar o curso, constituir família, casar-me, ter filhos, isto tudo, pressão, ter um trabalho estável. E na cultura aqui em Portugal é impossível procurar essa estabilidade logo.
Em Portugal isso,
e não só, exatamente. Mas eu acho que de repente é voltar a trazer essa criança, ou seja, celebrarmos essa criança, voltarmos até essa criatividade, esse lado cru da existência.
Puro.
Puro mesmo, puro. Eu voltei a brincar com plasticina nos últimos tempos, mas é porque acho que é mesmo o material que me traz esse lado de criança, ou seja, é tão moldável. Pegamos naquilo e transformamos aquilo. E é isso que eu vejo o teatro. É pegar nos instrumentos e uns com os outros começarmos a moldar e a formar coisas e a inserir depois coisas e coisas e coisas e coisas e coisas, e isso formar de repente um todo.
Um universo, não é?
Exatamente.
Sim. Para mim é uma brincadeira um bocado mais séria.
Não, é uma brincadeira muito séria.
Séria, sim. Para mim é uma brincadeira onde eu posso contar várias histórias. Onde posso inserir vários corpos que normalmente não vemos representados, em que posso mostrar que nós vivemos num mundo que é diverso e que é tão lindo, é tão rico e é maravilhoso exatamente por causa dessa diversidade. E para mim o que interessa também muito estar em palco é trazer isso, essa representatividade, essa diversidade, é dar a conhecer vários mundos que existem e que também existem em nós e que muitas vezes não temos acesso pela proximidade, pelo facto de termos crescido num determinado sítio. Então o teatro, o cinema, a televisão trazem-nos isto, trazem-nos um mundo e ajudam-nos também a criar o nosso próprio mundo, ajudam-nos a situarmos no mundo. E para mim o teatro é esse espaço em que eu quero explorar e em que eu quero dar essas várias visões, em que eu quero que as pessoas sentem-se e possam se ver reconhecidas.
Possam identificar-se.
Sim.
Sim, sim. E verem o mundo verdadeiramente.
Mas no caso da Cleo em concreto, é que as pessoas se possam identificar com a mulher negra, por exemplo, como tem privilegiado em alguns palcos que já pisou?
Eu quero existir como Cleo, não quero existir como mulher negra, quero ser um indivíduo. E normalmente parece que as pessoas negras acabam por representar toda uma comunidade. E não é isso, mas o facto de eu estar em palco, ou a Azul, ou a Nádia, ou a Cirila, ou a Lara Mesquita, qualquer outras atrizes negras, há uma mensagem que é passada a outras pessoas, que é que aquele espaço é possível de ocupar. E passa às crianças a possibilidade de sonhar, imaginar-se muitas outras coisas.
Que foi o que aconteceu consigo. Vou ler uma resposta que deu numa entrevista em que diz: a primeira mulher negra que vi no palco foi a Isabel, em Moçambique, porque não tinha o hábito de ir ao teatro, não tinha, sim, a Cleo, o hábito de ir ao teatro. E quando um corpo negro ocupa o espaço, passa essa informação de que é possível, porque te vês representado, e é a representatividade que dá a possibilidade de sonhar. Agora, o caminho que aquele corpo negro fez até chegar lá, isso é uma outra história.
É verdade. Agora, porque a Isabel e depois a outra sister, a Nádia, fizemos um projeto as três.
A Aurora Negra.
E que foi um encontro muito feliz, porque queríamos contar a nossa história. Queríamos ser as protagonistas das nossas histórias, porque muitas vezes somos contratadas para contar a visão dos outros sobre nós mesmas. E nós queríamos fazer isso a partir da nossa vivência e ter agora o privilégio também de caminhar com elas, aprender com elas. Então, para mim, é mesmo isso. É mesmo percebermos que nós somos plurais e diversos, que toda a gente, mas quando eu digo toda a gente, é toda a gente tem o direito de existir na sua plenitude, sem se justificar e sem constrangimentos. Para isso acontecer, temos que criar uma discussão social, para percebermos que o facto de eu existir da minha forma, o Mário ou a própria
Teresa,
não invalida a existência de cada um. Isso só enriquece. Eu estou numa fase da vida que eu quero ser livre. É tipo, não me prenda, eu quero ser livre. Uhum. Podemos lutar em conjunto e deixar-nos existir sem medos.
Mas ainda podemos ou devemos falar de uma certa geometria do preconceito quando falamos de cores, de formas, de tamanhos e até porque o Mário, no discurso que fez quando recebeu o prémio, falava também disso. Sendo rapaz, chegou a ser recusado em castings ou porque era muito magrito, porque era lingrinhas.
Sim, há um padrão que de alguma forma representa aquilo que é o que se procura no mercado.
Que não é real.
Para isto, padrão, que não é real.
O padrão não existe,
não
é
existe.
Falso. É
exatamente.
Uhum. É mudado para nós acreditarmos que é uma coisa real.
O padrão é virtual.
Sim, é isso. Não existe. E estamos todos a correr atrás de uma coisa que não existe.
Que não existe. Mas há pessoas que trabalham e que fabricam a sua procura e a sua pesquisa com base nesses padrões. E isso é que é uma coisa que me inquieta, que é há pessoas a quem é dado um certo poder e que fomentam depois esse tipo de discurso, esse tipo de pensamentos. E eu lembro, por exemplo, de quando fui a essa agência e de me terem apontado essas três coisas, de verdadeiramente quando tens 16 anos é muito duro, ou seja, ouvires que tens a coluna torta, que tens problemas na fala e que és pouco masculino dentro de uma ideia heteronormativa do que é um homem, e é muito duro tu pensares, de repente isto vai fazer com que eu não seja ator ou que eu não possa trabalhar e não possa ser aceito aqui. E durante imenso tempo, tanto que eu comprei a cinta para endireitar a coluna, porque pensava que passava por aí. E só quando entrei na escola e comecei a dialogar com outras pessoas é que comecei a perceber que, não, que era uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu contigo, que tinha acontecido com imensas pessoas. E há de repente uma cadeia de abusos e uma cadeia de
falsos profetas.
E ódio, sentimentos de ódio, porque isso promove ódio, que de repente comecei a pensar, eu não quero trabalhar com isto, ou seja, eu não quero estar inserido num sistema que poderá fomentar isto, mas existe, então como é que eu posso combater isto? Mas eu estou sozinho? Não, tenho estas pessoas, então vamos iniciar este caminho. Eu acho que é um pouco esse o meu objetivo, e nisso eu digo sempre que há imensas coisas nas quais eu serei leigo, mas estou super disponível para aprender, para ouvir e perceber, e eu acredito que a cultura pode mesmo salvar nesse sentido. Ou seja, acho que a cultura tem essa função, pode mesmo mudar o mundo. Eu acredito nisso.
Eu acredito que a cultura traz a humanidade que muitas vezes perdemos.
Muitas vezes, não.
Mas a Cléo tem algum episódio que seja uma legenda desta situação no, na sua passagem por castings?
Para além de poucas vezes receber um casting em que não esteja lá a palavra africana ou negra, primeira vez que recebi fiquei bastante contente, confesso, recebi um guião e qualquer atriz poderia ter feito aquele papel. Era o guião, só dizia atriz que está a passar por essa situação. E fiquei super contente, porque pensei, oh meu Deus, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, tirando essas pequenas situações de... Quando falaste, a questão do sotaque, muitas vezes é apontada, podia ser uma grande atriz, já me disseram isso, mas tem sotaque. O que mais? No início, as agências não me responderam. E é um percurso, mas é um percurso também que é lindo, porque é um percurso que, apesar de todas essas coisas, encontrei pessoas como Mário, a Isabel, a Nádia, a Ana Valentim, a Inês Martins, vou frisar os meus amigos todos, a Rita Rocha Silva, o Vitor Giovanni, a Mariana Fonseca, a Mariana Gomes, a Mariana Guarda, o Pedro Batista, o Felipe Batista. Tem e os perdão dois. Aos outros que eu não consigo, a Maria de Sucamoto.
Já parece um discurso dos Oscars, hein?
A Joana Santos. Milton, tive um privilégio enorme, agora está a gravar um filme com um elenco maravilhoso. Então, sou uma sortuda. Ele também é um sortudo. Eu estou a conseguir fazer isto. Não sei se amanhã irei continuar, mas é um privilégio poder estar a contar histórias. É complexo, é complexo. E há coisas que eu não vou fazer. A minha gente já sabe que há coisas que eu não... Há guiões que ela já recusa antes de chegarem a mim. Porque eu cresci com pouca representatividade. E a representatividade, principalmente a positiva, é extremamente importante para as crianças. E não me esqueço de uma das primeiras peças que eu fiz, que foi em Almada com o Rogério de Carvalho, que estava eu, a Nádia, o Elka, no elenco de 17 atores, 3 negros. E saímos de espetáculo e vieram umas crianças negras a correr. Estávamos os 17 atores e eles vieram diretamente para nós, os 3, super felizes, com olhos a brilhar, a dizer adoramos ver... Eles não falam com mais ninguém. Adoramos vos ver em palco. E para mim, eu sei o que aquilo significa, porque de repente, se calhar, dali sai um ator. E eu só quero que as pessoas e as crianças não tenham seus sonhos com tetos. Deixem as crianças sonharem. É o sonho que nos faz avançar.
E como também já disse, ser negra não é a sua preferência.
não é de todo. Há uma riqueza muito grande nas pessoas.
Mas falta essa obrigação. Falta essa obrigação de abrir a janela e olhar verdadeiramente lá para fora e ver o que é que se passa, porque eu acho que é um desfazamento que ainda existe, e é percebermos o que é que acontece lá fora, que pessoas é que vivem neste mundo, e isso tem que estar implícito na arte. Sim. Ou seja, isso tem que estar refletido na arte.
E ouvir. Aprender a ouvir a realidade do outro que não é minha, que eu não percebo, não conheço, nunca ouvi falar, mas vou estar aqui.
Tenho medo
a ouvir.
De fugir.
Sim, e é isso. E vivemos com medos e com preconceitos e com isso, com pré-conceitos. Antes de conhecermos, nós já achamos que conhecemos. E tratamos as pessoas a partir disso, a partir de um pré-conhecimento, sem as conhecer. E vem de uma questão super educacional.
Totalmente.
Cultural, totalmente. É que eu digo, nós chegamos...
Coisas que nós nem nos apercebemos que estão intrínsecas às vezes, que estão em nós às vezes. Às vezes há coisas que eu penso e eu... Oh, isto é muito errado, mas... da gíria popular e tudo, expressões que são usadas que às vezes nós nem pensamos verdadeiramente no que estamos a dizer. Mas nesse sentido eu acho que é mesmo importante, porque há pouco falou-se do espetáculo Aurora Negra, que vai ter uma reposição no Teatro Nacional Dona Maria II em junho. Eu nunca gosto de dizer aquela coisa do é obrigatório, porque acho que cada pessoa também deve escolher ver aquilo que
ora,
quer ver.
Ora, aí reside a liberdade.
Exatamente,
não é?
Mas no que me é permitido acho que é obrigatório ver aquele espetáculo, porque eu acho que quando eu penso, por exemplo, em criadores e em espetáculos que daqui a uns anos nos livros de teatro que forem escritos que terão que falar, acho que esse é um espetáculo que terá mesmo que ser falado.
E os teus também.
Ah, obrigado. Elas as três e o Pedro Batista, como há pouco já tinha mencionado, são 4 criadores que me dão muita esperança, e muitos outros, obviamente, mas com quem eu tenho dialogado mais perto, que me dão muita esperança no futuro da criação teatral, que é muito maior do que apenas as grandes salas.
E então, Vamos lá saber, antes de ir embora, como é que o Mário Coelho vai aproveitar o dinheiro deste prémio.
Deste prémio. Este dinheiro vai ser para um projeto para o próximo ano, que embora já tenha a equipa construída, ainda não tem apoio ou coprodutor, ainda está a iniciar-se, por assim dizer. E é uma forma já de salvaguardar que tenho algum dinheiro e que posso pagar à equipa, porque durante muitos, muitos anos nós estivemos sempre em regime de bilheteira. Ou seja, trabalhávamos sem apoios, éramos em acolhimento e depois a bilheteira era dividida por todos. E o ano passado foi a primeira vez que tive apoio para um projeto que vai estrear este ano em setembro no CCB, que se chama Lisbon Sisters, e não sei, essa tem sido a minha grande luta, que é trabalhar com liberdade com os meus, mas com condições dignas. Temos todos que pagar contas e todos temos vidas e esta coisa de que às vezes temos trabalhos em paralelo, e eu por exemplo até este mês por acaso vou sair, mas estive a trabalhar numa loja na Bairro Arte e ensaio à noite, e mesmo no dia do prémio tive que pedir troca de horários para depois ir receber o prémio. Ou seja, isto nunca é...
Fácil.
Existe sempre este outro lado que acho que também é importante frisar e que também está inevitavelmente no meu trabalho, ou seja, está presente. O que nós fazemos não é um hobby, é um trabalho como qualquer outro e devemos ser pagos. Quero pagar as pessoas com quem trabalho, quero poder estar com elas de outra forma, ou seja, eu nem sei o que é que poderá ser encenar sem ter que vir de uma loja e ensaiar à noite umas 4 horas, ainda não sei, desde que acabei a escola nunca soube o que é essa sensação. Vai ser a primeira vez este ano, mas não quer dizer que seja mais fácil daqui para a frente, é o que eu digo, porque a luta continua e o caminho é feito com muita luz, porque tenho muitas pessoas incríveis ao meu lado e porque verdadeiramente é um caminho que eu faço com muito amor e com muito prazer. O teatro acabou por ser tão importante que eu digo que é mesmo o centro da minha vida, porque salvou-me de uma forma que eu nem a esta entidade, ao teatro, eu nunca irei conseguir agradecer o quão importante foi para mim e o quão me ajudou e salvou. Mas é árduo ao mesmo tempo, e há dias em que a pessoa acorda e quer desistir e estamos sempre em comparação. É muito duro nesse sentido, porque inevitavelmente estamos sempre em comparação, estamos sempre a pensar porque é que isto aconteceu com aquela pessoa e não acontece comigo, porque... mas depois vamos colhendo vitórias e o facto de chegar à noite, entrar numa sala e ver 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, o que quer que seja, que estão lá para ensaiar e para fazer este projeto comigo, é disso que temos que beber. E, por exemplo, na pandemia, estas sessões que houve aos fins de semana do teatro de manhã, as salas continuaram a escutar, as pessoas continuaram a ir. Eu lembro que nós fizemos o Fuck Me Gently no CCB. Eu lembro de acordar às 7h30 e ter uma mensagem de uma pessoa a dizer assim: estou a acordar agora até já, muita merda da convenção teatral.
É normal.
Exato, nós dizemos estas coisas. E eu lembro de pensar assim: que bonito que eu estou a acordar para ir fazer um espetáculo e esta pessoa está a acordar para ir ver o espetáculo.
Deixa só dizer uma coisa, que é, tu falas muito dos meus, e os meus do Mário foram aumentando. É uma casa que começou com determinadas pessoas, mas que a generosidade dele foi buscando outras pessoas que vão também fazendo essa caminhada com ele, que eu acho que é importante também que as pessoas percebam isso. Ele não trabalha só com os amigos, as pessoas acabam por se tornar amigos, porque ele é uma pessoa maravilhosa e é um ser muito lindo. Ele tem aberto espaço para novas pessoas, dar visibilidade a pessoas que são maravilhosas, mas que não são vistas. Então ele tem aberto esse espaço para outras pessoas também existirem, para terem visibilidade, para serem vistas. E também essa importância que ele tem na nossa geração, porque muitos de nós, muitas vezes, trabalhamos porque ele nos chamou e outras pessoas nos viram, depois nos chamaram. Não é uma coisa assim liviana a importância que ele tem.
E não é por acaso. Quer dizer que o Mário Coelho tem sabido abrir a janela e olhar para o mundo lá fora e escutar.
Espero que sim. Pelo menos é essa a minha luta e o meu objetivo. E eu não acredito na ideia de bons artistas ou maus artistas, bons atores ou maus atores. A mim, qualquer pessoa que venha e diga: quero trabalhar contigo, quero estar nisto contigo, é só isso que me interessa. Falhando pelo caminho, mas tentando ter a capacidade de sempre dizer: falhei, peço desculpa, para a próxima serei melhor.
Qual é a vossa brincadeira preferida para irmos embora?
Não sei o que que a gente...
Não, tu é que faz sempre as brincadeiras, sabes que eu não tenho muita...
Uma boa pergunta.
A da cor.
A da cor?
Sim, pensar numa cor.
Ah, sim, nós temos essa coisa de pensar numa cor e tentarmos dizer ao mesmo tempo. Pensamos na mesma cor.
E se não disserem a mesma cor, o que é que acontece?
A vida avança. Vamos mais assim, felizes.
Como bola colorida entre as mãos de uma criança.
Exatamente.
Perguntarmos o nome de um filme e eu por nada
sim.
Acertar.
A Cláudia tenta dizer o nome de um filme. Foi aquele filme que tem aquele ator
que
aquele...
passa na rua, e atravessa, depois a árvore cai, como
exato,
é que se chama?
Exato.
Mário Coelho e Cléo Diara, muito obrigada aos dois por esta partilha. Bons voos, bons sonhos. E só não percebi qual é o nome do próximo projeto?
É a Lisbon Sisters.
Lisbon Sisters.
No CCB em setembro. Ah, e tenho o I'm Still Excited, que é uma sequela também de um espetáculo que foi apresentado em 2018, que vai ser na Rua das Gaivotas 6, de 13 a 16 de julho.
O I'm Still Excited é a sequela do...
I'm So Excited.
Continua, a excitação continua.
Sim, sempre, até ao fim.
Obrigada aos dois.
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada a nós.